Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Marshall Podcast. E essa semana eu vou contar uma pequena historinha aqui pra gente introduzir o tema. Mas primeiro eu vou trazer o nosso colega aqui de sempre, nosso amigo da equipe, parceiro, irmão. Matheus, como é que você tá, querido?
Salve, galera! Eu tô muito bem e muito feliz por um motivo muito especial que eu vou compartilhar com vocês. Porque hoje, exatamente hoje, é aniversário de um ano da Fatso Burger, cara.
Cara, eu vou falar, o Alex tá cansado de botar parabéns na entrada aqui, mas Alex, faz a boa aí, porque todo episódio tem um parabéns da Xuxa diferente aqui.
Fatso Burger.
Mas é isso, parabéns, cara. Velho, parabéns. Porque até aí que a gente viu nascer aqui no podcast.
Pois é, cara. Pois é, antes de começar já tava anunciando aqui. Tipo, um bom tempo anunciando aqui antes de começar, na verdade, e agora já tá aí.
O Matheus vai começar quando lá, vai vender e tal? Falar, mês que vem, aí e tal. Começou, finalmente, tamo aí. Queria aproveitar para começar o episódio já agradecendo, que esse aqui vai ser um momento novo, hein, Matheus? Momento da gente agradecer o pessoal que tá apoiando a gente lançou a campanha essa semana. E, eu, ó, já veio daquele jeito o pessoal contribuindo bastante.
Já pegaram fogo, né?
E é isso aí.
Rapaziada pegou a carteira, foi jogando as moedas aí na frente do computador.
Isso mesmo. Muito feliz, velho, com essa contribuição. Porque, assim, a gente relutou bastante de fazer esse apoia-se, mas eu vejo que o pessoal, velho, tava engajado mesmo e curte a gente. Eu fico emocionado com isso, Matheus. Aqui, ó, meu olho enche de lágrimas, velho. Então, queria aproveitar.
Inclusive, galera, é justamente uma coisa que a gente demorou tanto porque a gente não queria fazer, entendeu? Então, assim, a gente agradece demais porque tá percebendo que a galera tá ajudando de coração mesmo e é isso que importa pra gente. Muito foda.
Isso mesmo,
foda.
Essas palavras do Matheus, as minhas. Então, vamos começar falando o nome dos nossos apoiadores aqui para poder agradecer um por um. E queria falar, já que o grupo do WhatsApp vai sair lá, que a gente vai estar discutindo, vai ter todas as recompensas que eu escrevi lá, vão rolar. Eu tava esperando a gente conseguir organizar mesmo, vir todo o pessoal pra gente fazer certinho. Então, quando começar, vai lá, Matheus, começa você então, porque a segunda eu quero agradecer especialmente ela aqui, o nosso segundo nome.
Então, olha lá, o primeiro nome aqui é do Wagner Mendonça. Valeu, Wagner.
Wagner, que o episódio de hoje também, que a gente gravou hoje também, você vai gostar bastante de ouvir, hein, cara, que é sobre faculdade. Acho que você vai curtir bastante o nosso papo aqui hoje. Queria agradecer, segundo, a Letícia do Tchauzinho no Vidro, hein? Letícia do Tchauzinho no Vidro, Matheus, sabe quem é?
Ah, sei bem quem é a Letícia do Tchauzinho no Vidro, a melhor história do nosso último podcast aí, né?
Ela mesmo. Letícia, ó...
Tchauzinho pros fudidos.
Letícia, minha grande amiga aqui. Muito obrigado, Letícia, como sempre.
Tem também a Elaine. Muito obrigado. A Elaine, quer falar um pouquinho da Elaine também,
não vou
Ricardo?
Falar muito aqui, porque eu nem conheço essa pessoa. Mentira, Elaine, minha namorada aqui.
Ela nem sabe quem é, né?
Quem tá aqui olhando pra mim, puta da cara que eu falei que eu não conheço. Foi uma piada. Não divido lanche com ela. Ela pediu. Matheus, você acha possível?
Mas eu acho que tá certinho. Não, eu acho que tá certo. Cada um pede
seu. Ah, nossa, obrigado.
Não. Outro dia eu falo sobre isso, não vamos nos alongar aqui. Vamos, em frente.
O Felipe Toffoli, que também conversou comigo no Instagram, obrigadão, meu Felipe, pela ajuda, vai ajudar a gente a manter o podcast vivo aqui, como sempre, cara.
Tem também o Neco, um abração aí pro Neco, muito obrigado, Neco, por fazer parte, por estar ajudando a gente. Muito obrigado mesmo.
Porque o Neco que fez a do camarão no chão é demissão, não sei se você vai lembrar dessa aí, Matheus, essa piada infame que eu fiz.
Sei, lembro muito bem, camarão no chão é demissão.
Necão. Então, o Ítalo Essachica aqui, velho, não sei se eu falei o seu nome certo, mas Ítalo foi o primeiro a apoiar a gente, acho que o Ítalo foi o primeiro, não, o Wagner foi o primeiro, o Ítalo tava ali,
Não, acho que você falou errado.
Cara, mas é isso, Ítalo.
O certo seria, é o Ítalo Essachica.
Como sempre, ele tem...
Piadinho, foi mal, galera.
O Matheus, ele faz parte de todas as culturas do mundo, velho, ele tem o sotaque japonês, ele tem o sotaque argentino, ele é impressionante.
Aqui é formado em 50 temporadas de Naruto, meu parceiro. Me respeita.
Vai lá, Matheus.
Tem também o Thalisson. Muito obrigado, Thalisson.
O Thalisson que, inclusive, deu o contato pra gente fazer esse podcast hoje, o Thalisson. O Thalisson...
Ah, olha aí. Foi o Thalisson. Então, um obrigado mais do que especial então, pro Thalisson. Esse episódio aqui...
Dá vários assuntos aqui pra gente. O Thalisson, que é o Taz no no Instagram, sempre ajuda a gente bastante. Muito obrigado, Thales, um abraço pra você do fundo do nosso coração. Marcelo Carvalho, sabe o que é isso aí, Matheus? Marcelo Carvalho? Conhece?
Marcelo Carvalho não, Marcelo Rural? Rural,
diretamente Rural? Lá de Portugal.
Marcelo Rural.
Ele mesmo. Mandou aí aquele abraço diretamente lá de Portugal, deixou a contribuição dele e ele deixou em euros, tá, Matheus? Não é qualquer coisa não, viu?
Olha, rapaz, nossa, mas vai converter, já pagou tudo.
Euros que valem mais do que barras de ouro.
Vai converter. Esse euros aí que tá batendo aí uns R$25 cada euro.
Exatamente,
delícia,
eu falei que ele contribuiu com 2 euros ali e já pagou o podcast inteiro.
Puta que pariu, já deixou pra nós aqui pra bater o cafezinho. Você é louco.
Então vai lá, Matheus.
Tem também aqui o André William. O André William, valeu, muito obrigado, abração.
André
abraço
William,
demais.
Que é meu irmão, irmão de caminhada, irmão que eu conheço, ó, há 12 anos, velho.
Ah, tá, você falou seu irmão, você falou seu irmão, ó, tem alguma coisa errada aqui, Mandini, William, não tá batendo
irmão,
muito
não
bem,
não.
Não
tem irmão de sangue, mas tem um irmão de caminhada, André William, que é meu irmão aqui, ó, o André, que fez a arte de vários episódios aí, o André que fez nosso layout, o André que é parte importantíssima aqui do podcast. E pra finalizar... uma contribuição meio informal que ele não queria que eu falasse, o Manuel. Manuel que foi pro céu, que fez a... o Manuel que mandou a história do haitiano lá naquele episódio lá, Matheus. Não sei se você vai lembrar. Haitiano no cafezinho.
Grande, o café haitiano. Qual que é a diferença do café haitiano pro
que
café
o haitiano
brasileiro?
Faz o café. Puta que pariu.
Exatamente.
Muito bom. Obrigadão pra todo mundo que contribuiu aí. A gente ficou muito, muito feliz aqui. Eu já agradeci previamente, mas eu vou agradecer novamente aqui, Matheus, sem vergonha. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram, velho. Se vocês não tivessem contribuído,
valeu,
eu
demais,
não sei,
cara,
o que seria desse podcast desse mês para o seguinte agora, velho. De verdade, eu fico muito feliz que a gente teve esse apoio aí do pessoal, que eu não esperava, de verdade. Eu agradecer cada um aqui nominalmente, mandar o nosso abraço, porque eles todos merecem e as recompensas vão estar rolando nesse próximo mês que está entrando aí. Então é isso, Matheus, manda o seu abraço pro pessoal aí. Vamos começar.
Valeu, abração. Muito obrigado a todo mundo que contribuiu, por os que vão contribuir ainda. Não só para a galera que contribui, né, financeiramente, mas também para quem divulga, para quem ouve. Todo mundo ajuda de uma certa forma e agradeço a todo mundo.
É isso.
Valeu demais.
Faço as palavras do Matheus, as minhas, como sempre, porque ele é um cara que desenrola muito bem. Um abraço, então vamos começar o podcast agora. Vamos começar da introdução do assunto que vai ser hoje, hein?
Vambora.
Fechou. Um abraço para você, Matheus. A gente contou uma pequena historinha que há umas 2-3 semanas atrás a gente gravou um episódio de causos e o ouvinte nosso lá no Instagram, ele ficou meio revoltado que a gente meio que falou mal das faculdades, alguma coisa assim, e eu acho que ele pegou uma ideia meio distorcida do nosso pensamento geral aqui do podcast, mas eu vou concordar com a crítica que ele fez. Então ele sugeriu pra gente fazer uma conversa aqui com uma pessoa, e essa pessoa sugeriu outra pessoa, e a gente fez um episódio voltado sobre voltado às graduações do Brasil, pra gente entender um pouquinho como é que elas se fazem, os motivos, a conexão com o mercado de trabalho. Então eu vou apresentar primeiro o Gustavo, que foi quem o ouvinte me indicou. Então, o Gustavo Guterman, que é cozinheiro e professor do Instituto Federal Fluminense. Tudo bom, Gustavo?
Tudo bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz com essa crítica, na verdade, que foi feita aí no início, porque ela dá margem para a gente poder bater esse papo, que eu acho super interessante, né?
Sim.
É isso, é a minha formação é essa aí mesmo, cozinheiro, professor, com muito orgulho dessas duas profissões, e chamei essa querida amiga e parceira de trabalho, além de uma profissional absolutamente incrível, que é a Vanessa, veio bater esse papo com a gente também.
Fechado, muito bom. Então, o Gustavo meio que já apresentou, eu vou só fazer a formalidade. A Vanessa Santos, que é consultora gastronômica do Senac aqui no Ceará. Tudo bom, Vanessa?
Oi, bom dia, tudo bem?
Tudo certo.
É bem legal estar por aqui. Você viu como meus amigos me apresentam, né? Tem um outro tipo também, tem um outro amigo que... tem outro amigo que me apresenta assim, rainha louca e feiticeira.
Nossa, ótimo.
É mais ou menos isso que eu sou. É brincadeira. Eu trabalho com gastronomia há 23 anos, especialmente em relação à gestão. Sou professora há 9 anos. e sou consultora de gastronomia do Senac Ceará. E é um prazer estar aqui.
Muito obrigado. Eu vou agradecer já previamente o comparecimento de vocês dois aqui nessa conversa. Tão de em cima da hora, né? Que a gente conversou quinta-feira e já estamos gravando hoje. São poucos convidados que têm essa disponibilidade. Eu vou agradecer bastante aí já no começo. Então, para começar aqui a nossa conversa, eu vou pedir até o Matheus aqui, que ele já queria falar já e tal. Eu vou trazer o primeiro assunto, que é... Vai sintetizar bastante coisa essa pergunta. Eu acho que vocês vão conseguir caminhar por esse assunto agora bem tranquilamente. Que é, precisa de faculdade, precisa de graduação para atuar na área? Se você quiser começar, Matheus, você começa. Se não, já passo para os nossos convidados aí.
É, eu acho que eu sou o único aqui, então, que... Vai ser um cast bem interessante, porque... Eu sou do time que não é que eu sou contra a faculdade. Eu, inclusive, naquele episódio, eu acho que a gente deixou aqui, a gente também. Era um episódio um pouquinho mais cômico, né? Então a nossa opinião foi um pouquinho mais exacerbada. Mas o que a gente quis dizer naquele episódio é que é o seguinte: a gente tava falando sobre um ouvinte que tava pensando em largar tudo para entrar pra faculdade de gastronomia, né? Ele já tinha uma carreira consolidada, já trabalhava em outra área e estava querendo largar tudo para começar em uma faculdade, enfim, que é caríssima. E a gente aconselhou ele a não fazer isso. E eu sou da opinião de que eu acho que você não necessariamente precisa da faculdade para você trabalhar na área. Eu, por exemplo, não sou formado em gastronomia, trabalho na área. E se você tem... condições de fazer uma faculdade, se você tem o tempo, não só o dinheiro, mas o tempo, você consegue se manter durante todo esse tempo, ok, aí é uma coisa. Mas eu acho que é muito diferente de outras áreas onde a faculdade, a graduação é obrigatória. Eu acho que no ramo da gastronomia ela não é, e ela pode, inclusive, muitas vezes acabar até mesmo sendo desperdiçada por algumas pessoas, se você não souber utilizar aquilo que você aprendeu. Entendeu? Eu tenho exemplo de uma colega de trabalho que eu trabalhei com ela, e ela fez faculdade, trabalhou 2 anos na área, percebeu que não era aquilo que queria e mudou de profissão. Entendeu? Então, assim, gastou uma grana altíssima na faculdade, gastou um tempo na faculdade, sofreu depois na área de trabalho para depois simplesmente abandonar isso tudo. Então, são coisas que poderiam ser evitadas se a pessoa, ao invés de inicialmente procurar a faculdade, ela procurasse fazer um estágio, procurasse conhecer um pouquinho mais a fundo o mundo do restaurante, e aí depois decidiu que é isso que eu quero fazer e acha que a faculdade é o melhor caminho, aí segue para uma faculdade. Mas eu ainda acho que é muito melhor você fazer um estágio primeiro, seguir um tempo na área, conhecer a área, ver se é isso mesmo que você quer e procurar se informar de que tipo de cozinha você quer trabalhar, em que tipo de cozinha você quer seguir a sua carreira também. Porque eu acho que a faculdade é um conhecimento extremamente técnico que diversas áreas da própria gastronomia e diversos restaurantes, muito do que você aprende na faculdade você vai efetivamente não utilizar, vai acabar não sendo tão útil. Então era um tempo que você poderia conseguir um pouco de experiência, na área, né? Você poderia ter trabalhado nos restaurantes, poderia ter feito outros estágios, e você acabou passando esse tempo na faculdade adquirindo um tipo de conhecimento que, apesar de ser bom, pode não vir a ser tão útil para você quanto outras coisas que você poderia conseguir.
Bom, queria fazer só uma defesa do nosso ouvinte antes de passar a palavra para o nosso convidado, que o ouvinte é o Wagner. Wagner que mandou para a gente aquela mensagem. Um abraço para o Wagner, que é nosso apoiador do podcast. Foi um dos primeiros aqui, hein, Matheus? Então, um abraço para ele.
Valeu, Wagner.
Então, eu queria passar a palavra para os nossos convidados aqui. Quem quiser começar primeiro, pode ir tranquilo.
Bom, Matheus, eu acho que o que você falou serve para qualquer faculdade, para qualquer profissão. A diferença é que se você fizer enfermagem ou não fizer enfermagem, você vai poder ou não poder exercer a profissão. Mas em relação à questão de gostar, não gostar, perder tempo, não perder tempo, então, assim, na minha opinião, você está se aproveitando do fato de a profissão não ser regulamentada e permitir que qualquer pessoa, qualquer entre aspas, tá? Uma pessoa que não tenha estudado, melhor dizendo, pratique a profissão. Eu teria várias maneiras de te responder, assim, eu estou com dificuldade, inclusive, de tantas formas que eu tenho para te responder o porquê que precisa e não precisa. Mas eu estou meio travada, porque eu acho que esse seu pensamento, ele é, na verdade, uma consequência do posicionamento dos cursos de gastronomia. Qualquer faculdade, qualquer curso que é criado pelo Ministério da Educação, ele é criado a partir de uma demanda da sociedade, né? Assim, medicina foi criado porque tinha que ter gente estudando para encontrar a cura das doenças. No caso da gastronomia, isso infelizmente não aconteceu. Esse curso ele foi criado para atender a demanda de um setor. Eu vou explicar melhor. A gente gera 50% das vagas de turismo no país. Em uma época que estava se investindo muito no turismo brasileiro, por questões óbvias, nós temos esse perfil, percebeu-se que, por conta da informalidade, por conta da falta de profissionalismo das pessoas ligadas à alimentação, a gente estava mais atrapalhando do que ajudando. O Gustavo até fala, a gente é uma anomalia, né? A gente não é uma necessidade de mercado, a gente é uma anomalia. Então, ele foi criado inicialmente para atender a essa necessidade, para melhorar o setor de turismo. Inclusive, o perfil inicial do curso, ele nem seria prática, aulas práticas. Ele basicamente era de gestão. O primeiro curso do país é de 1999, abriram aí três faculdades mais ou menos na mesma época, mas quem leva o título de primeira é Anhembi Morumbi. E aí depois, com o tempo, é que foi inserida as disciplinas práticas, foram inseridas as disciplinas práticas, e aí o curso virou o que está hoje. Ou seja, a gente tem um grupo de pessoas que procuram essa faculdade sem nem ler esse perfil de egresso. Quando elas chegam lá, elas vão aprender história e antropologia da alimentação, vão aprender bioquímica, vão aprender nutrição, no sentido, inclusive, de boas práticas de manipulação, e depois elas vão aprender a lidar com a prática. E aí, assim, a imagem que a gente passa para a sociedade é que é só a prática, né? Inclusive, tem uma frase que eu digo muito: o melhor que cozinheiros e cozinheiras podem fazer pela comida e pelas pessoas é não cozinhar, porque tem muitas outras coisas. Então, eu penso que a sua visão é meio que culpa nossa, que eu digo academia, de não mostrar exatamente o que é esse curso. São quase 200 escolas de gastronomia no país, desde 1999, no entanto, a maioria esmagadora é de curso tecnológico. Curso tecnológico é aquele curso que ele é de nível superior, no entanto, ele é de uma carga horária menor, enquanto um curso bacharelado é, em geral, concluído em 4 anos, o tecnológico ele é concluído em 2 anos. É uma questão básica de carga horária. Como é que se faz isso? Como é que o Ministério da Educação inventou essa moda, né? E o que, que ele fez? Ele tirou as disciplinas chamadas generalistas, tipo metodologia da pesquisa científica, disciplinas que lidam com relacionamento e tal, que em geral são básicas de todas as profissões, e deixou somente as disciplinas técnicas. Então, você nunca vai ver um curso tecnológico de medicina, de psicologia, mas você vê, por exemplo, um curso tecnológico de radiologia, tá? O que que acontece? A gastronomia, ele é um assunto tão amplificado, tão transdisciplinar, que os cursos tecnológicos ficam pouco mesmo, tá? E a gente aí tem cursos que acabam em um segundo, que a gente não consegue aprofundar muitos assuntos, que a gente acaba só, a bem dizer, apresentando os assuntos para os alunos ao longo dos 4 semestres que eles estão com a gente. A consequência disso é termos pouca pesquisa na área. Então, não conseguimos nos transformar num campo de pesquisa. Porque o Ministério da Educação, ele mede dessa forma mesmo, é a quantidade de pesquisa apresentada para aí poder virar. Nós temos pouco mais de 10 universidades no país que são bacharelado, e aí essas já contribuem um pouco mais. Até o mês passado não tínhamos mestrado, e isso complica mais ainda, porque faz com que eu use professor de outras áreas para estar na gastronomia. E eu garanto para você, depois de 23 anos de estudo, que a gastronomia ela é uma área única. Um administrador não necessariamente seja um bom administrador em gastronomia. Ele pode atuar, sim, mas ele não necessariamente seja. E aí eu tenho vários exemplos para te dar, assim, tipo, qual é o melhor arquiteto da cidade? É tal. Aí você pede para esse arquiteto fazer um restaurante, ele faz um restaurante completamente equivocado. Então, eu acho que a sua visão, ela vem muito de como esses cursos se colocam, e nessa hora, e somente nessa hora, eu concordo contigo, a gente precisa rever isso. Isso, inclusive, é uma luta minha, do Gustavo, junto do Fórum Nacional da Educação e Gastronomia. Há 2 anos a gente briga por isso. A gente queria rever perfil de egresso, a gente queria rever base curricular desses cursos, para que não haja essa confusão, essa miopia toda, né? Porque um curso tecnológico, ele segue uma diretriz geral. Existe um catálogo nacional produzido pelo Ministério da Educação para os cursos superiores tecnológicos. E é uma coisa geralzona, sabe? Ah, tem que ter um laboratório assim, um laboratório assado, mas não determina uma diretriz. O que significa que cada instituição ela faz o plano dela próprio. Por isso você vê grades curriculares tão diferentes, não somente em relação aos assuntos, como também em relação às cargas horárias. Eu, por exemplo, sou professora de História e Antropologia da Alimentação. Pelo perfil do egresso, não precisaria existir essa disciplina, porque não é mencionado isso. Mas eu entendendo alimentação como um fator social, eu acho que é indispensável esse estudo. E eu consigo comprovar isso para os meus alunos. Então, assim, eu lamento a gastronomia ser vista dessa forma, porque, na verdade, tem uma outra frase que eu digo, que é a gastronomia é a liga. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que ela é a liga para juntar várias cadeias produtivas que estão ligadas à alimentação e que, por ser uma cadeia muito grande, ela acaba, na verdade, ficando bastante distanciada. E a gastronomia vem e coloca tudo dentro de um prato. Se você olhar para um prato, com este olhar que eu estou propondo, você vai ver produção da agricultura, você vai ver saúde, você vai ver economia, você vai ver religião, você vai ver um bocado de coisa, entendeu? É isso. Desculpa, mas eu discordo. Gustavo, me ajuda.
Na verdade, acrescentar realmente, né? Não chega a ser... Não fujo a linha do que a Vanessa colocou. Eu sou cozinheiro há quase 15 anos e professor há mais de uma década. E quando eu olho para esse mercado, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, eu percebo ainda mais a importância da gastronomia enquanto área acadêmica, enquanto o olhar da educação para a gastronomia. É importante a gente fazer esse voltar no tempo que a Vanessa propôs a gente, colocando a primeira escola de gastronomia em nível superior em 1999, mas antes disso, inclusive, falar sobre a nossa própria formação enquanto sociedade para com a gastronomia no Brasil. Lembro a todos que nos ouvem, eu acredito que grande parte por ser da área, ou pelo menos um fã da área, né? Uma pessoa que gosta da gastronomia, sabe que na década de 70... o mundo era apresentado ao mundo o movimento da Nouvelle Cuisine, que é a cozinha francesa sendo repaginada por chefes de cozinha que, a partir do pós-guerra, viajaram o mundo, principalmente ao Oriente, trouxeram novas formas de se olhar para o ingrediente, para o preparo, para apresentação. Por que eu estou dizendo isso? Porque também é nesse momento, a partir da década de 70, e para o Brasil isso acontece algo em torno de 20 anos depois, na década já de 90, que a gente tem duas coisas que são correlatas, apesar de não serem necessariamente interligadas visualmente, né? Que seria a abertura do comércio do exterior. A gente começa a importar um mercado que era fechado, a gente começa a ter importações no Brasil. Essas importações levam a gente a conhecer produtos que até então não eram conhecidos, né? Eu lembro de forma muito, muito vívida, você entrar, por exemplo, no mercado e a sua opção de azeite ser comprar ou não comprar, só tinha uma opção de azeite. E hoje você tem um corredor de azeite. Isso tudo mostra para a gente que o próprio brasileiro, ele enxerga a gastronomia a partir de uma visão mercadológica, a partir do que é apresentado no momento onde, por exemplo, um mercado do exterior é aberto para a gente. E a gastronomia enquanto profissão, quer dizer, o cozinheiro enquanto profissão, ele só é enxergado pela sociedade a partir do momento que esses hotéis franceses, brasileiros que trazem profissionais franceses, chegam ao Brasil trazendo essa nova técnica, essa escola de gastronomia, que é a escola francesa de gastronomia, com essas novas técnicas que a Novelle Cuisine apresentou 20 anos antes. E na hora especificamente de montar essas brigadas de cozinha, esses chefes franceses, eles encontram um mercado que não há nenhuma base de estudo, de fundamentos, de técnica, que eles encontravam com facilidade na França, por ser algo muito, muito da própria cultura deles, né? A escola francesa é uma escola conhecida no mundo todo, e a ideia de escolaridade é justamente essa, é de uma técnica aplicada a uma didática. Não adianta eu ter a técnica se eu não conseguir passar essa técnica adiante. Então, esses chefes de cozinha chegam para os grandes hotéis, principalmente do eixo sudeste Rio-São Paulo, e eles agregam a sua equipe, a sua brigada, principalmente profissionais advindos do norte e nordeste desse país, numa relação de busca por melhor vida, né, melhores salários nesse eixo Rio-São Paulo. E essas pessoas, elas são aí sim escolarizadas de alguma forma, treinadas de alguma forma, para o fazer específico daquela cozinha. E aí o que se percebe, na verdade, é que ao invés então da gastronomia, como a Vanessa citou, ela ser algo que apoiaria então a sociedade pela necessidade de ver esses profissionais com uma melhor escolaridade, ou melhor, com uma melhor didática, o que acontece é justamente o oposto. A gente se transforma enquanto escola, enquanto... A ideia toda que eu estou querendo dizer é o seguinte: não era uma coisa que estava sendo... A expectativa da sociedade não era a gente abrir uma escola de gastronomia para que esses profissionais, então, eles pudessem, de alguma forma, ganhar técnica. Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que, assim como os azeites, que eu dei o exemplo, a escola de gastronomia, ela veio como um bem de consumo. E esse bem de consumo, ele foi objetivado para um nicho de sociedade que poderia, então, pagar por aquela mensalidade de um curso extremamente caro. E aí eu concordo contigo. A questão toda é que, volto a dizer, aqueles profissionais que estavam, então, junto com esses chefes de cozinha, eles, em momento algum, foram impactados por esses cursos. E aí o que a gente tem, na verdade, são duas realidades sobre a mesma ordem, totalmente distintas. A realidade é onde você tem cursos de gastronomia que vendem um produto. E aí, para vender produto, você sabe que você tem que botar um bom rótulo. E o rótulo desse produto é você fazer comida como um chefe de cozinha, né? Colocando a chefia de cozinha como uma outra profissão e não um cargo que um cozinheiro ocupa, né? É um curso extremamente prático, ele não é teórico, então você vai aprender a cozinhar imediatamente. E aqueles cozinheiros, lá do início da história, eles continuam a parte da sociedade. Quem resolve esse problema inicialmente, e eu digo inicialmente porque, por uma profissão ainda não sendo regulamentada, as pessoas não têm bases nenhuma, nem seguranças nenhuma quanto a órgão regulador, quanto a inícios de discussão enquanto carreira, para se pensar em... Não que a regulamentação profissional ela faça isso sozinha, mas, sem dúvida nenhuma, ela ajuda a estruturar isso, que são planos de carreira, salários, bases de profissionais que poderiam formar um conselho profissional e aí sim você proteger a sociedade desses maus cozinheiros que fazem, enfim, que podem produzir comida de baixa qualidade ou até mesmo matar o seu comensal, não tendo essa estrutura, esses profissionais cada vez mais ficam à margem. Quem realmente tenta resolver isso de alguma forma é o próprio Senac, que faz um primeiro curso, quer dizer, que tem um curso anterior ao próprio Ambimonubi, que são cursos técnicos, que são voltados justamente para essa área do fazer. Só que aí o que acontece? A gente descobre, e essa descoberta está acontecendo principalmente nesse momento que a gente está passando, que pensar a gastronomia, como a Vanessa colocou, é algo muito mais profundo e que gera possibilidades que, se hoje nós tivéssemos a seriedade e, obviamente, a percepção do que é uma faculdade de gastronomia, coisa que nitidamente não temos, né? Eu estou falando não temos de forma geral, porque as pessoas ainda acreditam naquele produto que é vendido na capa dos cursos, né? De uma pessoa vestida com uma doma e tudo mais, talvez nós tivéssemos uma realidade completamente diferente em relação ao número de restaurantes que estão fechando hoje em dia por conta da pandemia. Talvez nós tivéssemos uma discussão muito mais aprofundada sobre as relações de consumo alimentar que vamos ter a partir dessa pandemia para frente. Eu lembro a vocês que a Abrazel coloca que a cada década que se passa, dos restaurantes que abrem no início dessa década, 7 fecham em menos de 5 anos. Os dados eles mostram que, na verdade, a percepção da gastronomia ela está sempre voltada ao fazer, mas nunca ao pensar. E aí esse profissional que ele, como a gente até falou antes, né, o Márcio até comentou antes, ele experimenta a profissão por um lado muito ínfimo do que é a profissão. E esse experimentar dessa profissão ele é muito questionável, porque é como se eu virasse para você e falasse assim, você vai aprender a ponta do iceberg, quer dizer, você vai na cozinha cozinhar um ingrediente, fazer um prato, só que a percepção da gastronomia ela passa pela área de gestão em tudo, né? Você precisa gerir tudo, você precisa gerir pessoas, você precisa gerir ingredientes, os próprios pessoas, que eu digo funcionários, mas também os clientes. Você tem que fazer uma gestão ambiental, como é que seus resíduos, para onde seus resíduos vão. Essa percepção aprofundada da gastronomia, ela só se dá dentro de um ambiente de estudo. É impossível você fazer isso dentro da faculdade. Da faculdade não, perdão, do mercado de trabalho. A outra percepção, que é uma tríade, tem a ver com o próprio histórico, tem a ver com a própria relação de cultura alimentar. É muito difícil você cozinhar sem você perceber que aquela comida ela tem significados muito maiores do que simplesmente cortar, colocar no fogo e servir. Porque essa percepção ela te dá um senso de responsabilidade dentro de cadeias produtivas de cada alimento daquele. Então, quando você tem essa responsabilidade com o produto, você possivelmente vai respeitar muito mais esse produto. Então, a relação, sem dúvida nenhuma, ela perpassa a cultura alimentar, que está intimamente ligada à técnica, né? Porque para você, obviamente, manipular esse alimento, ele é baseado em técnica, e para tudo isso acontecer, você tem que ter uma boa gestão. Então, se você não perpassa essa tríade técnica, cultura alimentar e gestão, possivelmente você só está vendo uma pequena face do que é a gastronomia, uma pequena parte. E isso, na verdade, como a Vanessa colocou, é um erro que está sendo consertado, espero, né? Cada vez com uma velocidade cada vez maior, porque é uma necessidade da sociedade, está sendo consertado pelos cursos de gastronomia, que começaram com essa necessidade de uma venda de curso, uma venda de produto, e hoje se entende que não é só isso, né? Que o que a gente vê hoje é que a gastronomia ela pode realmente, fundamentalmente, mudar uma sociedade na forma como a gente vê o alimento. Pensando nas pessoas que passam fome nesse país, somos 5 milhões de brasileiros ainda com fome, então é absurdo se pensar sobre desperdício. E quem vai mudar esse processo todo são os cozinheiros que tenham, não somente os cozinheiros que estão no mercado de trabalho, né, que não tiveram acesso à educação, e somos nós que somos educadores que temos o papel de chegar de alguma forma até esses profissionais, como os cozinheiros ou futuros cozinheiros e cozinheiras que podem ter acesso à educação. Para fechar a minha fala, eu lembro a vocês que nós temos instituições federais de ensino hoje no Brasil com cursos superiores de gastronomia. Sem dúvida nenhuma, é um número muito, muito menor do que os cursos particulares. Mas aí é que entra uma discussão que, talvez se a gente começar aqui, a gente não vai acabar, que tem a ver com a necessidade do investimento em educação pública de qualidade nesse país. Porque aí você, na verdade, está falando sobre dois assuntos completamente desconexos. A gente está falando da necessidade de se pensar a gastronomia e a gente está falando da necessidade de se pensar em educação com acesso à população. Quer dizer, dar acesso à população à educação. É, não há juízo de valor em relação à qualidade de cursos, sendo ele privados ou públicos, mas há, sem dúvida, uma liberdade muito maior para se discutir e se transformar esses cursos pelo âmbito público em relação ao privado, porque no privado, meu irmão, você precisa fazer lucro, a empresa precisa fazer lucro. Então, se você muda muito e se você faz um processo onde o público não reconhece mais o curso como um curso vendável, talvez você tenha queda de acesso desses alunos. Então, a percepção de mudança ela não tem que se dar somente pelo curso. A sociedade tem que mudar e tem que entender que a gastronomia não é simplesmente fazer um prato. E, obviamente, entra a educação pública nesse processo, que tem a capacidade de discutir isso sem a maldade de ter o lucro como, como uma importância anterior à própria educação e à sua qualidade em si. É basicamente isso.
Acho que os dois levantaram pontos interessantes e pontos que eu concordo. Só que o meu maior ponto de discordância nisso tudo é... Eu queria começar primeiro falando que eu não tenho tanta experiência quanto vocês dois, não tenho o mesmo tempo de área que vocês dois. Então é claro que muito do que eu falar aqui vem da minha pouca experiência. Muito não, é tudo que eu falar vem da minha pouca experiência, do que eu percebi nesses anos trabalhando na área, mas que não é um conhecimento tão aprofundado e não é uma experiência tão enraizada quanto a de vocês. Então, eu só quero deixar isso bem claro para o ouvinte, que em momento nenhum eu estou falando que eles estão errados, que eu estou certo, porque eu acho que essa não é uma discussão que parte tanto do conceito de ter um certo ou um errado. É uma troca de ideias para que os dois lados possam crescer. É claro que um lado vai se beneficiar mais das ideias do que o outro, porque um lado tem mais a aprender do que o outro. Eu acho que eu tenho muito mais a aprender do que eu tenho a passar, né? Mas falando do meu ponto de vista do que eu experienciei nesses anos e do que eu vi, o que eu percebo que mais me incomoda com relação à faculdade e ao mercado de trabalho é uma disparidade muito grande entre o que você aprende na faculdade e o que o mercado quer do profissional ou espera do profissional que vai entrar na área, entendeu? Apesar de não ter feito faculdade, eu tive contato com muitas pessoas que fizeram, que são graduadas, que entraram na área. Já trabalhei com muitas pessoas que são, com diversas pessoas que eram graduadas, e já tive também a oportunidade de ter alguns estagiários, ter algumas pessoas que foram da minha brigada e que estavam numa posição um pouco abaixo de mim, que estavam saindo da faculdade agora, estavam ainda na faculdade. E o que eu percebo em muitos casos é essa disparidade que eu acabei de falar. Então, eu entendo que seja extremamente importante pensar em todos os aspectos sociais. Eu sou me considero um porta-voz, e quero que isso, que esse movimento suba, cresça cada vez mais, de mostrar que a gastronomia é muito mais do que simplesmente fazer um prato de comida, que ela vai muito além disso. Concordo plenamente com o que o Gustavo falou, de que isso tudo deveria começar um pouquinho mais na nossa educação básica do nosso país, não só sobre gastronomia, mas em muitas outras áreas. Eu acho que se você insere um pouco mais de cultura e uma visão um pouco diferenciada na nossa educação, as coisas já começam a mudar drasticamente, é isso que está faltando. No entanto, eu também percebo pelo lado do que o mercado espera que um profissional tenha que fazer e que ele não consegue dentro da faculdade. Eu acho que por uma faculdade que tem um curso extremamente elevado, que são, por mais que o mínimo sejam 2 anos, ainda assim é um bom tempo, eu acredito que 80%, pelo menos dos que eu conheci, 80% dos profissionais que eu conheci, que vieram de uma graduação, ainda saíam da faculdade extremamente despreparados para o mercado de trabalho. Então eram pessoas que saíam da faculdade e não conseguiam atuar na profissão, precisavam de muito tempo de treinamento. E eu entendo que nenhum profissional sai da faculdade no seu pico, nenhum profissional sai da faculdade ou sai da sua graduação sendo o melhor profissional da área, sendo o profissional mais apto. Você precisa da experiência de campo, você precisa trabalhar na área para você conhecer os pormenores, para você se habituar àquela rotina. Mas pelo investimento gasto numa faculdade, pelo tempo gasto numa faculdade, e você vê o resultado de muitos profissionais que saem da faculdade, eu acho que essa disparidade é muito grande. Então eu acho que existe uma dissonância muito grande entre o que a faculdade quer passar e o que o mercado quer do seu, quer das pessoas que estão entrando no mercado, entendeu? Então eu acho que se de repente, eu acho que falta um pouco disso. Essa é a minha opinião um pouco mais direta, eu quero até saber o que, que vocês me falam a respeito disso para eu ter uma percepção melhor. Mas a minha visão é um pouco disso. Eu acho que a faculdade está ensinando uma coisa que não é necessariamente o que o mercado está procurando. E eu concordo que, em muitos pontos, isso é um erro do mercado, por estar querendo apenas um funcionário que... apenas um funcionário e não um profissional. Porque se você tem apenas um funcionário, de certa forma, usando uma figura de linguagem aqui, tá, pessoal? Se você tem apenas um funcionário, você consegue pagar menos a ele, você consegue exigir mais dele, você consegue doutriná-lo de uma forma que ele seja quase que submisso a você. E quando você está lidando com um profissional, isso já muda, você já tem que trabalhar em um pé de igualdade um pouco maior. Você tem que entender que aquela pessoa está ali para desenvolver não somente o trabalho que você espera, mas também para se desenvolver, para ela poder futuramente estar em outros locais, a fazer coisas novas. Mas para quem está fazendo uma faculdade e espera sair de lá com um trabalho, espera sair de lá com uma profissão e recebendo um patamar de salário, eu acho que a faculdade acaba levando essas pessoas para um caminho errado, ou então passando uma impressão errada. Essa foi a impressão que eu tive conversando e vivendo com algumas pessoas que são graduadas. É claro que, novamente, vocês têm uma experiência totalmente diferente, até pelo tempo que vocês estão na área, pelo tempo que vocês estão nisso tudo. Então eu gostaria de saber como é que é a fala de vocês em relação a isso, em que pontos que eu errei e em que pontos que eu talvez possa ter acertado nisso tudo.
Quem quiser pegar a palavra primeiro aí, pode ir tranquilo.
O Matheus falou em relação a essa última fala do Matheus. Eu vou falar alguns pontos. Eu acho importante a contribuição da Vanessa, que ela tem uma percepção do mercado pela área da gestão, né, pela área dos processos que envolvem a gastronomia, e aí eu acho que complementa muito do que eu vou falar. O que foi colocado pelo Matheus é uma percepção de que, na verdade, não foi o Matheus que colocou isso, tá? Isso é uma percepção, eu acredito que generalizada, de que o mercado de trabalho, quer dizer, perdão, a área de estudo, né, a academia, ela tem que se adaptar ao mercado de trabalho. E é exatamente o oposto. As áreas acadêmicas de qualquer profissão, elas existem para fazer a evolução da profissão acontecer. A gente não vai ver a evolução da profissão, de qualquer profissão acontecer, no ato do fazer. Justamente porque o ato do fazer, muitas vezes, principalmente no caso da gastronomia, que ela tem o tempo como um passivo difícil de ser administrado, né? Às vezes um ativo, às vezes um passivo, mas é muito difícil você pensar enquanto você está produzindo. Então mora justamente na academia a capacidade de se refletir sobre a profissão e fazer com que ela sim evolua. Eu garanto que não é um processo fácil, eu garanto que não é um processo rápido, mas eu também garanto que não há, eu penso, né, pela minha percepção de visão do que vi até hoje da profissão, pelo lado acadêmico, pelo lado profissional prático, que a evolução vai acontecer por aqueles que se debruçam sobre o problema. E esse debruçar, ele acontece dentro de uma sala de aula. Então, essa mudança que se faz sobre a disparidade do profissional e da academia, e do profissional que sai da academia para aquele mercado de trabalho, ela vai sempre acontecer provocando essa evolução. Então, na verdade, quem deve mudar a partir dessas provocações, e essa mudança não se dá de forma friccional, ela não se dá de forma agressiva, ela tem que se dar numa comunhão, ela se dá justamente com um profissional que chega muito bem preparado para uma profissão que precisa desse preparo, mas ainda não percebeu isso. Então, cabe também aos gestores essa busca por conhecimento da área da gestão dentro da gastronomia, da área da academia de forma mais geral, e aí você busca, obviamente, a especificidade que lhe interessa no processo, mas é importante perceber que a gente não vai... A academia vai continuar colocando profissionais da mais alta capacidade, e o mercado vai, de uma forma, acredito eu, muito natural, aumentar a sua capacidade profissional, a sua capacidade intelectual por conta disso. Agora, sem dúvida nenhuma, ele é um processo, como eu falei, de sinergia. Tem que acontecer entre os dois lados. Não pode simplesmente a gente continuar colocando jovens no mercado de trabalho, inícios, né, de carreira, sem que você tenha, por exemplo, que o Fórum Nacional de Educação e Gastronomia discute como base de discussão, que é, a Vanessa até colocou, são as bases curriculares comuns, para que os cursos tenham minimamente disciplinas e conteúdos que sejam a contento dessa formação, e, em contrapartida, uma profissão que seja, volto a bater nessa tecla, regulamentada, onde o profissional seja respeitado. A gente hoje parte de uma premissa de ser, de alguma forma, organizado por quem abre, pelos empresários da área, né? A Associação de Bares e Restaurantes, a Abrazel, talvez seja o maior e mais ramificado no Brasil, estratificado, órgão que faça, de alguma forma, um controle sobre essa profissão. Só que o absurdo disso é que eles são uma associação de bares e restaurantes. Eles não são uma associação de cozinheiros. Então, você imagina quantos... Você consegue agora pescar na tua cabeça quantos profissionais diferentes trabalham dentro de um restaurante? Como é que você vai criar especificidade, como foi colocado aqui, sobre uma ótica de um profissional que tem uma formação, que tem um tipo de lidar de trabalho que é completamente diferente do outro? Quer dizer, o profissional do salão e da cozinha, eles se conhecem, eles entendem o trabalho um do outro, mas na operação, na prática, é completamente diferente. O gestor dessas pessoas é outro perfil profissional completamente diferente. Então, se a gente não levar a sério essa relação de pegar a profissão da cozinha, a gastronomia como área de estudo, e o cozinheiro, que é uma das profissões que a gastronomia abraça, e olhar com uma ótica muito específica para esse profissional, a gente vai ter cada vez mais essa disparidade da academia colocando o que a gente gostaria de ser, o que o mercado gostaria de ser e o que realmente ele é, né? Mas aí eu peço a ajuda da Vanessa, porque essa percepção pelo lado da gestão e pelo lado da educação, que é tão familiar a ela também, dá uma visão talvez junto com a minha, ou complementar, ou dissonante, enfim.
A gente falou, lógico, lá no começo da sua fala, Gustavo, eu gostei muito quando você falou da situação dos cozinheiros, quando veio, veio os primeiros cozinheiros franceses aqui, que trabalham nos hotéis do Rio, etc., que foi um marco bem grande para a gastronomia brasileira, até um reconhecimento que não tinha, que até é legal a gente discutir o porquê que isso aconteceu só quando veio uma representação europeia aqui no Brasil, mas isso acho que acaba para outro momento. O primeiro, por que que esses cozinheiros, eu sempre tenho uma memória bem interessante de uma técnica, um manejo super característico aqui da nossa... Na sociedade brasileira, que é cortar a couve enrolada na mão. Assim, eu imagino que vocês já viram muitas vezes a couve enrolada na mão, fora da tábua, cortando ela sobre o punho, assim, né? Acho que vocês entenderam mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Por que que essas técnicas que são nossas, que são culinárias aqui, características do nosso país, que foram desenvolvidas pelas pessoas realmente que fazem a cultura brasileira gastronômica no dia a dia, que são as mães, as avós, as cozinheiras de colégio, essas pessoas que são muito importantes na nossa cozinha, muito mais às vezes que quem aparece num programa de televisão, né? Por que que essas técnicas elas estão à margem do ensino da faculdade? Isso tem a ver com o que o Gustavo falou, das preferências de um mercado de trabalho? Elas têm a ver com a nossa nosso sentido de sempre estar mais próximo do que é europeu? O que que vocês veem? Da própria instituição ser europeia nesse sentido? Assim, lógico que eu respeito completamente as técnicas da Nouvelle Cuisine francesa, até porque faz muito parte da minha formação, mas eu também vejo esse distanciamento que me incomoda muito, porque eu sempre, pra mim, quem constrói a cozinha brasileira no dia a dia são as cozinheiras, as mães, as avós, as cozinheiras de escola, as cozinheiras de... Então, as cozinheiras de rua. Então, queria a palavra de vocês com o que o Gustavo falou, mas já tentar entrar nesse tema também, porque eu gostaria muito de falar sobre isso. Vai lá, Vanessa, desculpa.
Ai, que bom que eu posso falar, porque eu estava aqui empolada. Vocês sabem o que é empolado, né? Porque tem umas coisas também, uns dizeres cearenses que talvez vocês não conheçam. Mas é o seguinte, a gente é assim porque por dois motivos bem interessantes de serem falados, que na verdade dá uma outra conversa em um outro momento. Nós somos colonizados, exato, né? A gastronomia que a gente estuda é extremamente eurocentrista. Para você ter uma ideia, tem faculdades que têm a disciplina de francês. Para teoricamente ensinar o francês técnico para que a gente possa aprender as coisas. E é imperativo que se lembre que a única coisa que transforma a gastronomia, a França, em uma referência da gastronomia é que ela foi capaz de catalogar as coisas, ela foi capaz de registrar as coisas. Então, aí vem o segundo motivo. Nós não temos esse registro por termos, essencialmente, uma cultura alimentar popular. As culturas alimentares populares, elas são, em geral, muito oralistas, né? A gente precisa passar de uma geração para outra e a depender de que grupo social a gente está falando, ela vai passar de um jeito ou de outro. Por exemplo, nós fomos colonizados enquanto Brasil com o objetivo do extrativismo. Eles achavam que aqui tinha ouro, né, e tal, mas eles também queriam essencialmente plantar cana de açúcar, porque o açúcar já era o ouro branco. Em alguns lugares do Brasil, a cana não se deu bem, por exemplo, o meu país, Ceará. E aí o Ceará, então, por muito tempo, ele ficou sem valor nenhum para esse pessoal, porque não era um lugar que se podia plantar. No entanto, do ponto de vista de registro, a gente, em geral, encontra muito mais registros de doçaria no país como um todo do que de outras coisas, porque o açúcar era algo que interessava para a aristocracia e ela acabava, consequentemente, tendo maiores possibilidades de registro. Bom, além de eu responder a sua pergunta, eu espero que eu tenha colocado para o Matheus que cozinheiro e cozinheira não é só técnica. Você está falando, Matheus, de uma profissão, você está falando de uma maneira resumida da profissão. Técnica é uma das coisas. Na verdade, nós trabalhamos em cima de um tripé: técnica, cultura e gestão. Então, realmente, se for somente necessário o uso da técnica, a gente está falando de nível técnico, aí não precisa mesmo fazer uma faculdade. Mas a questão é que a alimentação é impossível você resumir a isso. E o fato da profissão não ser regulamentada impede, inclusive, outras atuações. A gente poderia, como o Gustavo falou, já ter inserido nas grades curriculares de ensino infantil, não é nem fundamental, de ensino infantil, a educação alimentar. Eu, inclusive, falo, eu uso uma outra expressão, eu digo que é educação gastronômica, porque quando a gente fala educação alimentar, a gente lembra automaticamente das regras da nutrição. E aí já faz cara feia, porque tem gente que não gosta, né, acha chato esse assunto e tal. Mas a gente chegou a tal ponto que a gente está precisando de uma educação gastronômica, ou seja, tem criança que não reconhece uma galinha viva, tem criança que não reconhece uma batata, uma cenoura. Tem um documentário que eu sugiro que vocês coloquem aí, disponibilizem aí para os seus ouvintes, chama Muito Além do Peso, que fala sobre isso, tá? Ele vai aos rincões do Brasil e vê e mostra que a indústria chega, mas a alimentação e as culturas alimentares, elas são completamente negligenciadas. Apesar disso tudo, a gente está falando de 6 milhões de vagas de trabalho, de quase 3% do PIB, de 27% dos primeiros empregos do país. A gente está falando de 1,5 milhão de empresas formais e tenho certeza que muito mais informais. Então, a gente está falando de uma potência econômica que é classificada como se fosse serviço para as câmaras comerciais de cada estado. E serviço é gráfica rápida também, salão de beleza também. Então, assim, não é tratado com o grau de importância que deveria ser, visto que a alimentação é uma necessidade primeira. Ninguém fica sem comer para viver. Em outras palavras, o que a gente está dizendo é o seguinte: desde que o grande visor de águas das relações alimentares é a capacidade que a gente criou de produzir em larga escala e, ao mesmo tempo, conservar. Então, o que está sendo dito hoje na sociedade é: você não precisa aprender a cozinhar, visto que os supermercados e as comidas prontas resolvem o seu problema. Do ponto de vista de grandes empresas que precisam ter refeitório garantidos por lei e tudo mais, essas empresas elas têm leis que elas devem seguir para garantir a qualidade dos alimentos. Fora isso, você compra e come o que você quiser e o que você pode. E aí eu tenho fatos para mostrar para vocês: pandemias de diabetes, de cânceres, de alergia, que são todas relacionadas às atuais dietas alimentares. Então, assim, é um resumo muito raso. Esse resumo, não é errado, entende? Eu não estou colocando aqui certo ou errado, mas é porque a gastronomia, ela entrou na boca do povo a partir de realities de televisão. E as pessoas, não ficou explicado para as pessoas que aquilo é um cenário, aquilo é um teatro que tem ali a sua importância, a sua relevância, mas não reflete o que é que a gente estuda. Nós somos, na verdade, estudiosos de alimentos. Sociologia do gosto, Savarin, gastronomia molecular, que foi criada, iniciada por dois químicos em um laboratório. É isso que a gente estuda dentro da faculdade. Então, realmente, uma pessoa que sai da faculdade, ela talvez não vá saber cortar uma cebola em tantos segundos e em tantos milímetros, como o mercado imagina. Quem faz isso é um técnico. A faculdade, ela estuda outras coisas. A questão é que a gente não está conseguindo, devido ao fato da profissão não ser regulamentada, que se atue nessas outras coisas.
Bom, eu entendi perfeitamente que todas essas situações que você citou são sintomas da nossa falta de, não de interesse, mas de importância que nós damos para a alimentação aqui no Brasil, num geral, né? Mas isso é uma coisa cultural, que eu acho que tem muito a ver com o que a indústria impôs para a gente. Mas o que eu acho que o Matheus quis dizer, eu entendo completamente a crítica de que a gente não tem que se moldar o ensino para o mercado de trabalho, mas que, às vezes, que o aluno ele sai sem ter um nada de experiência. Vocês não acham que falta um pouco dessa conexão? Assim, eu queria que fosse bem sucinto, se fosse possível, um pouco dessa conexão, dessa ligação entre o prático e o teórico no mercado de trabalho. O aluno, ele não tem que sair mais ou menos pronto ou tendo alguma coisa assim, e entendendo completamente a crítica de que a gente não tem que se moldar pelo que o mercado propõe. Se quiser complementar, Gustavo. Ou Valente.
Sendo bem sucinta, sim, eu acho. Eu concordo que a estrutura do estudo não está bem colocada. Mas isso não significa que ela seja desnecessária.
Estou de acordo.
Falar isso é a mesma coisa que falar que não precisa estudar jornalismo. Sim. É a mesma. Esse ano nós tivemos negado o processo de regulamentação de história. É a mesma coisa. Falar que não é necessário é a mesma coisa. É a questão do alvo.
Não, entende? Eu estou completamente de acordo. Isso, na verdade, a minha fala pode ser entendida como problemática, dizendo que o ensino, no geral, não é importante, sabe? Que a gente tá. Que é uma coisa que é super. Hoje em dia, a gente tá cada vez mais, né, desmerecendo mestrados, graduações, no geral, né? A educação no Brasil cada vez vem sendo mais precarizada. E não é isso, não é esse ponto que eu tô querendo dizer. Eu tô falando especificamente da nossa profissão, né? Não tentando fazer um paralelo com outras, mas eu entendo completamente o que vocês estão querendo dizer. Assim, não tô colocando de lado. Queria complementar alguma coisa, Gustavo?
Não, é basicamente isso. Eu acho que a Vanessa colocou muito bem o que você está colocando, o que o Matheus colocou, é uma relação de aprendizagem do próprio mercado de trabalho tendo em vista qual é a posição que esses... Quando a gente fala mercado de trabalho de gastronomia, olha como é que a coisa é meio absurda. A primeira coisa que vem à cabeça são gestores, são empresários da área de alimentação, são donos de restaurante. E aí você percebe numa conversa que a gente está tendo aqui, de poucos minutos, o quão amplo Sim. é a gastronomia e aonde ela pode chegar. Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente não está falando só sobre o dono do restaurante, a gente está falando do produtor rural que está esperando a produção dele Sim. ser escoada e ele não ser roubado num processo de atravessador, aonde chega para o consumidor final um produto que é muito mais caro do que realmente esse agricultor vendeu e... muitas vezes sem nenhum tipo de rastreabilidade. No momento que a gente está passando de pandemia, rastrear a sua comida é uma questão de segurança uhum. alimentar. É uma questão de segurança alimentar, a segurança alimentar é até ruim de falar. É uma questão de certeza, não somente da proveniência desse alimento, mas como ele foi produzido. Então, é importante que a gente abra a cabeça enquanto pensador da área de gastronomia, não só para a academia conseguir ter a interface com o mercado de trabalho, e aí eu especifico o empresariado da área de restauração, como esse próprio empresariado da área de restauração olhar para a academia. Essa sinergia que está faltando, que é o que a Vanessa, eu acho que explicou muito bem, é basicamente isso.
E eu acho que o que vocês falaram, ele foge muito, né, pensa quanto cozinheiro, você sabe, a pessoa que está na cozinha diariamente, ela, isso é uma crítica que eu faço, até uma meia-culpa, que ela não tende a ter esse olhar, né? A pessoa está muito focada nos processos e tal, e não percebe que isso é um organismo completo, que tem todas essas... Porque o que eu penso assim, vou tentar fazer uma analogia, eu não quero que só tenha Outbacks do Brasil, que a gente não se importe com a cadeia de produção e que seja essa cozinha mecânica, mas eu também acho que no outro extremo é deplorável que a gente vê uma pessoa que faz uma graduação de 2 anos não tem nenhuma ideia de prática, né? Eu acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer.
Sim. É importante dizer que esse próprio mercado, e aí eu falo sobre a restauração especificamente, que sim, é o nosso sim, foco nesse papo.
Exatamente que o mercado é amplo. Desculpa até ter dado errado.
Exato. Não, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, é que esses níveis educacionais que a Vanessa comentou, eles não são nem percebidos por esse mercado.
Completamente.
Entende o que eu estou dizendo? Porque, por exemplo, quando você fala sobre essa questão do Outback, que inclusive eu fui funcionário do Outback, eu trabalhei no Outback,
que é uma cadeia que tem um cuidado com os processos, que é uma coisa muito interessante também de se aprender.
Exato. Na verdade, eles são uma empresa de gestão que Sim. trabalha com alimento, vou ser bem Sim. sincero contigo, e eles fazem isso com eficiência, aonde eles, como você colocou muito bem, infelizmente eles são muito desconexos da cadeia aonde eles pertencem, né? Ou seja, a sociedade à volta dele, eles têm processos muito mais voltados a questões do social, que eu acho que qualquer empresa acaba tendo isso por uma questão, às vezes, de uma questão fiscal, enfim, mas não é a questão agora, quer dizer, fazer trabalhos sociais geram questões de gestão positivas Sim. na empresa, né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm fazendas próprias, de monocultura. Então, assim, é complicado, é complexo esse processo, onde você tem uma empresa que é estrangeira vindo ao Brasil e tentando se estabelecer sem perceber Sim. o Brasil como um todo. Mas isso é um ponto fora da curva. O que nós temos em grande massa no nosso mercado são empresas, pequenas empresas, micro e pequenas empresas, grande, 90% do nosso mercado de restauração são de pequenos empresários e microempresários. Essas pessoas, inclusive, que
98.
Nesse... 98%. Essas pessoas, inclusive, são as que estão mais sofrendo agora nesse processo de pandemia, porque o governo federal não olha para as pessoas, olha para os grandes. E os pequenos, a gente já viu isso, inclusive, em noticiário, eles são Sim. deixados de lado. Esse processo todo, se não houver coalizão da gastronomia e entender que o empresariado entender que a saída não está necessariamente no governo federal, e sim na própria base, quem forma esses profissionais, a discussão ela tem que ser feita em paralelo antes dela ir para o vertical, entendeu? Eu vejo muito dessa forma. A gente está em. A gastronomia hoje ela se encontra em ilhas. E a gente foi ilhado dessa forma, como o Matheus colocou, eu acho que foi o Matheus que colocou um pouquinho antes, porque, ou foi você, eu não me lembro agora, ser ilhado, ser dividido, é mais fácil para ser conquistado. Então, quando você ilha essas bases de valor, como, por exemplo, quando você, quando você empobrece o profissional que sai de alguma forma dessa estrutura educacional, seja técnica ou tecnológica, pagando um salário inferior à técnica ou ao conhecimento que ele tem, isso é uma forma de controle. E aí entra um processo muito complicado, que são esses empresários em achar que eles estão do outro lado de uma ponte em relação a esses cozinheiros. Está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo com o mesmo problema. Quer dizer, vou dar um exemplo agora que talvez cause mais discórdia do que concordar, mas eu estou aqui para discordar também. Esse processo de reforma trabalhista foi um absurdo completo, e aonde os empresários acharam, né? Os pequenos empresários da gastronomia acharam que iam tirar proveito disso. E quando você olha para o final desse processo todo da reforma trabalhista, quem se deu bem foram os grandes. Os pequenos se deram mal, e eles são colocados num processo muito brasileiro da classe média achar que ela está muito mais próxima à classe alta, economicamente falando, do que a classe baixa da economia. E a classe média e a classe, vamos dizer assim, B e C, eles são muito mais ligados do que a classe B e A. E aí esse processo dessa falta de percepção sobre a própria condição, ele cria esses absurdos que a gente está vendo. Quando, por exemplo, deveria existir uma coalizão entre profissionais da área de gastronomia e gestores da área de gastronomia, vamos botar dessa forma, que seriam esses empresários, e que, na verdade, é uma cisão. Quer dizer, esses empresários, eles deveriam procurar educação não somente para os seus funcionários, como para si próprio. Quantos são os gestores que não fazem... Perdão, quantos são os empresários da área de gastronomia, que abriram um restaurante porque pegaram, por exemplo, todas as economias que ele tinha de uma vida inteira de trabalho em outra profissão e acharam que abrir um restaurante ia ser algo bonito para se finalizar, né, a vida profissional ou começar uma nova vida, sem a menor percepção sobre uma ficha técnica, sem entender, achando que botar uma doma e pairar sobre um salão ia ser o máximo da carreira ou da vida pessoal dessa pessoa. Enquanto a gente está falando, como a Vanessa colocou, que isso é uma necessidade primeira. As pessoas têm uma percepção de que a gastronomia ela só é o restaurante do Alex Atala, da Roberta Sujibrak, dos restaurantes que são considerados por um público. Só que a gente está falando sobre pessoas, por exemplo, como eu e você, que às vezes passamos o dia inteiro, né, antes da pandemia, fora de casa, trabalhando, e que precisavam comer na rua. A gastronomia engloba todas essas pessoas e não somente o restaurante dito de luxo. A gente está falando sobre a menina ou o rapaz que abrem uma comida, uma quentinha, uma... E aí a gente fala também da informalidade, né? A necessidade de formalizar essas empresas é uma relação de segurança com a sociedade e com esse próprio profissional. Então, assim, encarar a gastronomia de uma forma diferente do que ela está sendo colocada pela população, foi colocada para a população e como a população está discutindo, eu acho que talvez seja o cerne dessa nossa discussão. Eu vejo
mais. Eu assino embaixo completamente com tudo que você disse, e inclusive eu acho que isso é um projeto, uma coisa que nós almejamos aqui no podcast, inclusive, porque eu acho que não adianta também a pessoa fazer post em rede social e etc. E no dia a dia do trabalho dela, ela não tentar discutir essas questões com os colegas dela. Eu acho que isso é uma coisa também, como quando você falou de base, né? Eu acho que faz completo sentido, assim. Falou de reforma trabalhista, as pessoas... Muitas vezes a pessoa que está na outra ponta, na ponta inferior, assim, da cadeia de trabalho, ela tende a apoiar isso até por uma entre aspas, lavagem cerebral que ocorre, né? A pessoa achar que ela é empresária porque ela tem... Um carrinho de pipoca, sabe? Isso é triste a gente ver, né? Por isso que é super importante a gente estar também nessa ponta de estar trabalhando no dia a dia do restaurante, trazendo essas discussões, além de ser um ótimo profissional, que é o mais importante.
Justamente. Eu
tô completamente de acordo. Eu queria só trazer uma última questão, assim, porque o nosso tempo daqui a pouco vai se encerrar. Então, pra gente falar um pouquinho de acessibilidade. Quando, lá no começo, quando a Vanessa falou de cursos técnicos e etc., eu queria que vocês pudessem dar sua opinião como a gente pode melhorar o ensino no Brasil e sendo mais acessível no geral. Isso é uma pergunta muito ampla, mas gostaria que fosse de forma mais sucinta, se fosse possível. Eu lembro de uma questão que eu acho no curso técnico que eu acho extraordinária, né? A pessoa, ela tem aula, sei lá, sobre cozinha japonesa, e o aluno tem que levar um salmão inteiro. Eu nunca vi isso. Como é que a pessoa, que ela já não... Já, obviamente, ela não tem condição de pagar uma faculdade, por isso que ela faz o curso técnico, ela tem que comprar um salmão inteiro pra ter aula. Eu acho isso um absurdo completo, só queria falar isso, só que tá aqui pra eu falar faz um tempo. Matheus, quer completar alguma coisa? E aí a gente já encerra essa última questão e já puxa uma conclusão.
Não, acho que a gente pode sim.
Então, Vanessa e Gustavo, vocês deram abordar essa última questão e com isso que eu falei.
Desculpa, eu não entendi. Tem aluno comprando salmão inteiro para poder estudar?
Os cursos técnicos aqui em São Paulo, que é os relatos que eu conheço, que o pessoal que eu conheço que faz. Você, a aula, por exemplo, vai ter aula de filé mignon. O curso não fornece o filé mignon. Você tem que comprar o filé mignon da sua casa, comprar todos os ingredientes, levar para a sala de aula, para a cozinha, para você ter aula lá. Porque a escola não tem a verba para comprar o insumo. Isso é uma realidade em todos os cursos técnicos aqui de São Paulo. Eu conheço o pessoal que faz lá do centro, né? Então...
Eu acho que o tempo todo a gente concordou que as estruturas das escolas, elas estão equivocadas, né? O problema é que criar um monte de curso em consequência da... eu sou consultora de negócios e aí às vezes me ligam e falam assim, o que é que está dando dinheiro em gastronomia, né? E eu digo nada, né? A mesma coisa é para os cursos, assim, tem um monte de faculdade por aí, sobretudo as particulares, claro, elas abriram, assim, na correria, na base do o que está... tá atraindo aluno e não fizeram os estudos específicos. Sem dúvida nenhuma, os insumos, eles são o motivo para encarecer os cursos. Não necessariamente seja o que provoca estes valores tão altos, né? Mas são os que servem para encarecer. Por quê? Porque, inclusive, me fizeram essa pergunta especificamente esses dias, porque a questão do laboratório, ela sempre é uma super questão. Vanessa, realmente eu preciso comprar um peixe inteiro para esse aluno aprender essa técnica? Precisa. Porque para você filetar, você aproveitar, cortar a cabeça, cortar rabo, fazer isso, fazer aquilo, você só consegue se você tiver com um peixe inteiro. Tá? E tem que ser mais de um, às vezes precisa, porque às vezes o aluno erra de tal forma, se, sei lá, o peixe tiver uma glândula que amarga tudo e ele enfiar a faca no meio dessa glândula, ele perdeu o peixe inteiro, tá? Mas eu, de jeito nenhum, eu concordo do aluno obrigatoriamente ter que comprar isso, principalmente porque essa prática, ela vai inviabilizar programas que viabilizam o pagamento, né? Assim, se um aluno faz um FIES, é porque ele não tem dinheiro para pagar a mensalidade da faculdade, então ele não vai ter dinheiro para comprar um salmão. Se ele faz parte de um ProUni também. Então, isso é para ser discutido mesmo, para ser colocado na mesa mesmo, né? Inclusive, as faculdades, elas estão muito habituadas a calcular valor aluno para cursos que não têm laboratório. Todos os cursos que têm laboratório, eles têm dificuldade de fazer essa conta, porque eles não sabem mesmo fazer essa conta. E o curso, quanto menor ele for, obviamente, mais caro ele será também, tem mais essa. Tá? Agora, falando por outro lado, falando do ponto de vista das faculdades, a gente é um dos cursos que está entre o maior índice de inadimplência. Muito provavelmente porque seja um curso caro e, ao mesmo tempo, também porque esse aluno aí que entra achando que vai estar dentro do laboratório 100% do tempo e aí recebe no primeiro dia, primeira aula, uma disciplina de história e antropologia que vai falar de neurociência, ele fala, não, o que eu estou fazendo aqui? Eu não quero isso. E aí ele abandona. Não existem muitas regras para você deixar a faculdade, você simplesmente abandona. 2016, por exemplo, nós tivemos 27 mil matrículas e não conseguimos formar mais do que 7 mil pessoas. Olha o índice de evasão que tem. E dessa diferença, 15 mil pessoas abandonaram mesmo, ou seja, as pessoas não querem voltar para o curso. Então, eu concordo novamente, eu concordo que não está certo do jeito que está estruturado, porque não está dando certo. Não é só a minha opinião, existem os números comprovando. E isso tudo precisa ser revisto, tá? Eu acho que não precisa dizer que não há necessidade, mas precisa sim rever, né? É mais ou menos isso assim que eu queria deixar mais pontuado dessa conversa.
Então, Gustavo, já trazendo a mesma pergunta que eu fiz para a Vanessa e para todo mundo, qual você acha que é esse caminho? Você acha que, lógico que eu entendo que isso passa por uma mudança muito maior na sociedade, que vai ser a gente reivindicar o direito de uma educação de maior qualidade, tem mais investimento, que isso passa por uma mudança política que, nesse momento, é mais complicado do que nunca. Mas que você acha, como é que os caminhos possíveis agora, que a gente pode imaginar para uma educação de qualidade muito mais acessível do que ela é hoje, que, né, a gente já discutiu isso no episódio inteiro.
Perfeito, perfeito. Em cima, inclusive, do que vocês colocaram, Vanessa colocou, é importante que a gente saiba, penso eu, né, é importante que a gente saiba quem são os representantes, quem são as pessoas que têm lugar de fala dentro da nossa profissão, e que essas pessoas entendam o que é, então, a partir de tudo que foi exposto aqui, e que eu acho que há uma congruência de pensamento, do que é a gastronomia. Quer dizer, enquanto nós tivermos profissionais da área que são a capa, né, das revistas que falam sobre o tema, não entendendo ou não tendo uma consonância, uma aproximação com essa área de conhecimento que é a gastronomia da área acadêmica, enquanto não houver essa sinergia também pelos representantes da profissão, representantes que eu digo de forma estética, né, porque há vários tipos de representatividade, quer dizer, como a gente falou, o extrativista, o pescador, o agricultor, eles são representantes da gastronomia brasileira, né, o modo de fazer pelas culturas alimentares baseadas nas regiões e biomas desse país, elas são representações, essas pessoas, essas mulheres, esses homens, são representações da nossa gastronomia. Então, mas quem é ouvido? Né? A questão é essa. Quem é lido? Quem quando fala, tem um maior número de audiência? Então, essas pessoas, penso eu, sendo um caminho, né, pela tua pergunta, essas pessoas, elas poderiam, né, uma sugestão, elas poderiam se aproximar muito mais de quem faz a profissão delas possível, que são os próprios cozinheiros de base, aquelas pessoas que não tiveram acesso à educação, mas foram elas que nos trouxeram até aqui, né? Cozinheiros e cozinheiras da década de 80, 90 desse país, porque a gente só tem a primeira escola de gastronomia, então, como faculdade em 99. Então, essas pessoas precisam se aproximar da academia e das pessoas que falam sobre gastronomia no Brasil e no mundo. E esses próprios chefes de cozinha, e mulheres e homens, que são reconhecidos mundialmente. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu sugiro às pessoas que estão nos ouvindo a conhecerem, por exemplo, a Revolução Peruana que foi feita dentro da gastronomia, capitaneada por um cara chamado Gastón Acúrio, para entender que processos que lidam com cultura alimentar, cadeias produtivas, as produções alimentares como referências turísticas de economia, elas são importantíssimas de serem conectadas, né? Como a Vanessa fala, ligar tudo isso é importantíssimo. Então, o caminho para mim é justamente esse, é fazer com que os atores da gastronomia realmente sejam atores no mesmo palco, que é o que não está isso acontecendo hoje em dia.
Um dos primeiros episódios que a gente gravou lá atrás, fala sobre cultura peruana gastronômica, que a gente trouxe um cozinheiro na época, era o Kenny trabalha no Jiquitaia aqui em São Paulo, e ele falou que ele fez faculdade de gastronomia no Peru, e tipo, o valor era muito pequeno, assim, uma coisa que eu achei assim, impressionante na época, né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver.
Pois é.
Meninos, eu queria só fazer uma colocação assim. A gente tem poucas faculdades, poucas escolas públicas também por conta do que eu falei, da falta de, de pesquisa, né? Um número pequeno de pesquisa. Se vocês forem procurar, por exemplo, palavras-chave em pesquisa, palavra-chave gastronomia, você praticamente não acha nada. Mesmo muitas vezes a pesquisa está relacionada a um produto gastronômico, a uma questão de gestão, é impressionante, porque aquilo que eu falei, se eu não tenho mestrado, eu sou mestre em contabilidade, eu posso estar escrevendo sobre gestão em bares e restaurantes, mas eu vou publicar na área da contabilidade, porque para o meu Lattes é melhor, sim, tá certo? Então, um dos motivos que fazem as escolas públicas não ofertarem tanto é esse. Também além de, obviamente, toda a política pública envolvida. Mas há possibilidades. Vou dar um exemplo aqui do meu país, Ceará. Eu acho que vocês já perceberam que eu sou meio bairrista. Vou falar. Aqui no Ceará, a gente tem a Escola de Gastronomia Social, que é fruto de um acordo, de um convênio entre uma grande empresa. A gente tem moinhos aqui, né? Nós somos bons produtores de farinha. E um dos moinhos fez um convênio com o Estado e criou a Escola de Gastronomia Social. Essa escola é 100% gratuita, oferece cursos trimestrais ou semestrais, em geral, a planificação, confeitaria por conta do moinho, mas ela está contribuindo bastante para essa moçada aí, para o mercado de trabalho. E eu estou envolvida neste momento na criação de uma escola de gastronomia pelo SENAC, que será também 100%, gastronomia e hotelaria, que também será 100% gratuita. Então, existem caminhos, né, para a gente poder melhorar isso um pouco.
Muito, muito obrigado pela fala. Meu padrasto é daí do Ceará, o Vanessa, ele é de Granja, uma cidade pequena.
Muito bacana. Legal. Massa, bem pequenininha.
Muito legal, mas... muito legal. Muito importante para minha formação. Bom, eu queria agradecer. Vou buscar uma última pergunta aqui, que eu sempre faço para quem vem aqui no podcast. Queria agradecer a presença de vocês dois. Queria pedir desculpa novamente por não ter conseguido ceder um espaço assim com a discussão que ela merece. Mas aí, já de repente, já fico com um convite para a gente tentar uma segunda vez abordar as questões que não ficaram tão, né, não o que elas mereciam. Queria agradecer novamente e fazer essa última pergunta para vocês, pedir para o Gustavo responder primeiro, depois você, Vanessa. Não sei se vocês já conhecem, vocês já responderam, provavelmente já responderam em algum momento da vida, mas que é a nossa pergunta mística, cabalística, filosófica, que é a última refeição. Se você pudesse ter uma última refeição na sua vida, qual que ela seria? Gustavo, sua resposta.
Caramba, Ricardo.
É uma comida e uma bebida. Ela não é muito fácil de responder, não. Mas a gente muda conforme o tempo.
Caramba. Isso é complicado pra caramba. Na verdade, eu acredito que eu nunca tenha respondido essa pergunta.
Mas é uma falha, Trabalhando com cozinha, cara, devia ter respondido.
Não, porque na verdade, assim, é tanta coisa, né? A cozinha te dá uma percepção de memória, sim, gustativa, e por causa disso, né? Para você buscar essa memória, você tem que experimentar de tanta coisa. Mas eu acho que o caminho vai ser sempre, como resposta para mim, e eu acredito para muitos, né, profissionais, o caminho é o afetivo, exatamente. A minha mãe, quando nós tínhamos ali, bem moleque, né, adolescente, aniversário e tudo mais, eu faço aniversário no final do ano, 28 de dezembro, quer dizer, tá todo mundo de férias nessa época, tá todo mundo já no clima de Natal, ninguém vai a lugar nenhum, quanto mais é uma festa de aniversário. Então ela fazia almoços anteriores, assim, tipo, em vez de fazer à noite, ela fazia um almoço de tarde e não fazia uma festa, fazia realmente, então, esse encontro lá em casa. E era de praxe, dia 28 de dezembro, fazer estrogonofe. Era, assim, tipo, aguardado, sim, inclusive, né? Então, eu acredito por uma relação muito maior do que somente a fome, o ato de comer em si, mas a lembrança me vem pela junção de família e amigos e esse famoso estrogonofe da dona Kátia.
É um fator aí, perfeito, sempre. É um fator que as pessoas sempre falam, esse de familiar, né? É sempre uma coisa que pega bastante.
Pois é, e não é aquela coisa do empratado, né? É uma panela, uma boa panela de estrogonofe, arroz e batata palha, é isso aí.
E pra acompanhar, tinha alguma coisa?
Queria aproveitar...
Pra acompanhar, tinha alguma bebida, uma coca, 2 litros, de repente era assim pro...
Não, na verdade eu nunca fui de refrigerante. Até isso eu agradeço muito a minha mãe. Basicamente era algum suco que ela fazia doido lá, um suco de uva, um suco de laranja, alguma coisa assim. Não era, em geral não tinha muito refrigerante lá em casa, não. Isso é uma coisa que eu agradeço muito a minha mãe, inclusive. Eu queria aproveitar e te agradecer, Ricardo, pelo convite, agradecer ao Matheus. É sempre uma alegria poder conversar sobre gastronomia e poder fazer isso ao lado da Vanessa, então a alegria fica maior ainda. E se vocês me permitirem, antes da Vanessa fechar, eu queria só fazer dois pequenos jabás,
se for possível, claro. Não, mas tem todo espaço
possível. O primeiro é o blog que eu escrevo com a professora Vanessa, um blog chamado Comida RJCE, Comida Rio de Janeiro, Ceará. Ele é tudo junto, né? Comida RJCE. E lá a gente fala muito sobre o que a gente está falando aqui, inclusive, tá? E a gente faz isso em artigos que são leves, são artigos muito, eu penso, muito interessantes para começar uma discussão. Então, a primeira dica seria essa, o blog Comida RJCE. E a segunda é um evento que eu estou fazendo pelo Instituto Federal Fluminense, um evento que eu capitaneei chamado Caminhos da Gastronomia, que é um evento de palestras que acontece até outubro, todas as sextas-feiras, às 18h30, pelo canal do Instituto Federal Fluminense, do IFE, chamado IFTube. Então você vai no YouTube, bota lá IFTube, e aí você procura pelo Caminhos da Gastronomia. Já tem uma playlist com algumas palestras que já aconteceram, no total foram 3, ontem tivemos uma com o professor Rodrigo Cotrim, e a professora Vanessa foi a primeira palestrante. Então recomendo fortemente que vocês conheçam esse projeto, porque lá também é fruto, é possível fruto de muita discussão. É isso. Matheus, Ricardo, muito obrigado. A gente
agradece e recomenda também, depois se você puder me passar os links aí, ou eu procuro aqui no YouTube, eu coloco na descrição, se o pessoal quiser conhecer.
Não, eu passo.
Vanessa, sua última refeição e algum outro recadinho que você quiser dar, se tiver vontade.
Bom, meninos, o caminho afetivo, ele é, eu acho que praticamente impossível, né, da gente fugir, mesmo porque essa comida plástica e essa história toda, ela não é uma ligação, né, assim, Câmara Cascudo dizia isso. Ele dizia que quando a gente se desconecta da comida que nos fez, a gente vira um ser humano zerado que tem que começar tudo de novo. Então, assim, se eu me lembrasse da lanchonete que eu comi na minha juventude, significaria isso. E essa, inclusive, é uma linha de pensamento que eu sigo para comprovar o quanto é importante os históricos alimentares para as pessoas, né? E eu sou... A mamãe, ela tem 8 irmãos. Na verdade, dos 8, só um homem, são 7 irmãs e um irmão, todos cozinham. E aí eu tenho várias comidas, o estrogonofe está entre as minhas comidas preferidas, mas sobretudo, o que eu pediria como último prato seria estar numa mesa com todos eles, porque é uma balbúrdia muito legal, assim. Eu tenho a tia do pão, a tia do chocolate, a tia da lasanha. Inclusive, vocês me fizeram lembrar de uma coisa que é muito importante para mim. Meus pais são separados desde que eu tenho 15 anos. E quando eles se separaram, meu pai se afastou mesmo da família. Só que a família da minha mãe era uma família muito importante para a história dele. E ele, 3 anos antes de morrer, ele voltou a frequentar os nossos natais. No primeiro Natal, eu perguntei para ele: pai, o que, que você quer que eu cozinhe para você? Ele disse: eu tenho saudade da rabada que eu comia com teu avô. E aí eu faço, desde então, meu pai já morreu há 4 anos, ou seja, são 7 anos, que não pode passar um Natal em casa sem eu fazer essa rabada. Então é muito mais pela congregação até do que pelo prato, mas seria a rabada o meu último pedido. Se fosse bebida, seria mais fácil, seria a cerveja, porque eu só sei beber cerveja mesmo. Eu gostaria de morrer bêbada de cerveja, seria legal. Em relação aos recados, assim, vocês... O fato de vocês não concordarem com o ensino e se colocarem à disposição de ouvir quem defende foi uma mostra de uma generosidade e de uma maturidade muito grande. Então, eu, além de agradecer o espaço, porque eu sei que a maneira que eu falo e o que eu falo não dá audiência, então eu sempre agradeço o espaço, mas parabenizar vocês em relação a isso. Essa semana, coincidentemente, eu fiz a mesma coisa. Eu não sei se vocês conhecem o site O Joio e o Trigo.
Já ouvi falar, eu acho.
É um site jornalístico e que fala especificamente sobre comida. É um jornalismo de investigação. Eu sugiro, quem não conhece, conhecer, porque lá eles contam o jogo que é esse processo de escolha alimentar de uma maneira bastante interessante. E eles estão sendo muito criticados pelo pessoal de engenharia de alimentos, pela fala deles, né? Eles defendem, de certa forma, não é que eles defendem a artesania, é que eles apontam os erros da industrialização de alimentos, que é diferente. E eles estão sendo bastante atacados, inclusive por alunos de tal, e eu parabenizei, porque eles, além de dar toda a atenção para todo mundo, eles explicam e tal, enfim, e é muito legal saber que a gente tem pessoas dispostas a discutir uma discussão que seja, né, positiva e não negativa. Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês.
Eu que agradeço pela presença de vocês dois e parabenizar pelo trabalho de vocês dois também, que a gente acabou conhecendo por um acaso, mas que foi muito boa a surpresa. E eu já falo pra Vanessa que se a gente se preocupasse em fazer só o que dá audiência, nosso podcast tá muito maior aqui, Vanessa. Eu vou te falar que semanalmente eu discutisse a eliminação do Masterchef, você não tem ideia do tamanho que tava esse podcast aqui.
Exatamente. Eu peço desculpas, nós dois falamos muito, eu sei que vocês passaram muito do tempo, mas é impossível, assim, várias vezes vocês pediram para nós sermos mais sucintos, mas nós dois temos a mesma característica, então desculpa.
Quem sofre mais com isso é o nosso editor, o Alex, aqui, que vai passar mais tempo ouvindo, mas vai estar ouvindo coisa boa, vai estar aprendendo também. Um abraço para o Alex, como sempre. Bom,
mas eu acho que vale uma parte 2, para a gente falar um pouquinho mais, aprofundar em outros assuntos.
Estou de acordo com o Matheus. Uma outra ocasião com certeza vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Então eu queria agradecer você que ouviu a gente. Matheus, quer dar algum último recado? Quer falar alguma coisa? Quer dar um tchau? Quer dar um oi?
Não, só falar pro pessoal acompanhar a gente nas redes sociais, né? E tamo junto, é isso daí. Quem for aqui de Minas, quem for de Uberlândia especialmente, não esquece, Fat Soul Burger, um ano, né? Tamo com um burger especial aí de aniversário. Vai sair segunda-feira do cardápio. Então, tem só mais 3 dias aí pra aproveitar. Então, quem for de Uberlândia, corre lá, já compra e tamo junto. Isso.
Então, como o Matheus já disse, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, fazer esse momento blogueirinho aqui, como sempre, né? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, acompanhar o podcast pelo Spotify, pelo Instagram, pelo Twitter, que a gente tá lá no Twitter também, quem não acompanha a gente lá. Então, um abraço pro nosso ouvinte, até semana que vem e tchau!
Tchau, galera! Falou, galera!